Você pensa, por que alguém vai querer me ver novamente em um filme? E eu não sei atuar de toda forma, então por que eu tô fazendo isso? Meryl Streep. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Chá com a Impostora, o seu espaço quinzenal para compartilhar vulnerabilidades com leveza. O meu nome é Ana Terra. Sofro de faniquito auditivo e não consigo realizar tarefas difíceis ouvindo música. Faço a melhor caipirinha que eu já bebi na vida e sou anfitriã desse podcast. No episódio de hoje, vamos atender a um pedido de tema que veio de diversas pessoas. Tem espaço para impostora na vida acadêmica? Ela tem pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc e os artigos publicados? E as notas? Essa escalada vertical de títulos e avaliações deixa o terreno mais fértil para essa voz traiçoeira? Para conversar sobre isso, nós vamos dar um pulo ali no Rio de Janeiro para conversar com Elisa Cruz. Ela é doutora em Direito Civil, defensora pública no Rio de Janeiro e colunista do Olhares Podcast, um projeto feminista que todas e todos precisam conhecer. Além disso, temos um relato de Daíse Porto, paraibana de João Pessoa, filha de Dona Lolita, mãe de Luna e humana, com mestrado e doutorado em Engenharia de Produção. Ela joga luz sobre o que é ser uma mulher nordestina na carreira acadêmica no Sudeste. Vamos juntas?
Este episódio contém falas sensíveis sobre vulnerabilidade e é indicado para ser ouvido sem julgamentos e com muita empatia.
Ah, minha filha, a única academia que tu conhece é de puxa-ferro, vice. E ainda assim tu conhece de longe, né? Porque nem antes da pandemia tu ia direito. Agora vai vir aqui e falar com gente que é muito mais inteligente que tu vai ser uma roubada, viu? Depois não diga que eu não avisei.
Oi, impostora. Pois é, até pouco tempo atrás eu até que achava mesmo que quem tinha mais títulos acadêmicos era mais inteligente, como se fosse uma régua de sabedoria. Mas hoje eu já acolho e respeito saberes mais diversos e sei que estar na academia não é só sobre inteligência, é um projeto de vida e de carreira, né? Então, bem, vamos lá, vamos ouvir quem está tocando esse projeto de vida para valer. Elisa, querida, muito bem-vinda ao Chá com a Impostora. Muito obrigada por topar conversar com a gente. Eu tô aqui tomando um chazinho de canela e cravo para poder esquentar essa conversa um pouquinho. E você, como é que tá por aí? Se apresenta para quem ainda não te conhece.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Ou boa madrugada para quem for madrugador. Eu sou Elisa Cruz. Como a Ana já me apresentou, eu sou doutora em Direito Civil e defensora pública e tô aqui no meu chazinho de hortelã, que é o meu favorito. Um pouquinho picante, mas também com uma sensação de calma no coração que dá, que me acalenta.
Obrigada. Ah, eu gosto de hortelã, eu gosto do chá e eu gosto também de botar umas gotinhas do óleo essencial no difusor pessoal, no colar, que aí ajuda bastante quando eu tô trabalhando, é uma delícia. E bem, eu já tinha recebido algumas mensagens de pessoas pedindo para a gente trazer esse tema da vida acadêmica aqui para o podcast. Mas assim, um dos maiores desafios que eu estou encontrando em fazer um podcast sobre vulnerabilidade e síndrome da impostora é a gente conseguir buscar pessoas para participar sem parecer que eu estou chegando tipo assim, oi, licença, eu acho que você é insegura ou então que você se sente uma farsa sobre esse tema aqui da sua vida. Você quer conversar comigo sobre isso? Tipo, é muito invasivo, é quase você jogar na cara da pessoa as inseguranças dela, assim. Então, isso está sendo bem delicado, assim. Mas aí eu abri um chamado no Twitter, né, até marquei a Aline Hack, que ela é a anfitriã e criadora, né, do Olhares Podcast, porque eu sei que ela já vive essa vida acadêmica, os seus desafios, e aí ela te marcou e a gente começou a conversar. Então, como aqui no Chá, por enquanto, o nosso formato é uma convidada por episódio, então terminou que a convidada ficou sendo você, mas Aline, ó, se você estiver ouvindo, eu quero dizer que o seu lugar está aqui guardado, você pode vir para tomar um chá comigo quando você quiser, vai ser um prazer. Então eu gostei dessa conexão que o Twitter trouxe, chá, olhares, você, tudo junto. Mas agora me diz, Elisa, para você, o que é a voz da impostora?
A voz da impostora, para mim, é a voz que sempre está aqui, ó, na beira do ouvido, para dizer assim: você está no lugar errado, você faz tudo errado e você faz tudo errado, não sabemos por que você conseguiu chegar onde você chegou ou você fazer o que você faz.
algumas das convidadas que passaram por aqui já trouxeram umas visões bem diferentes, assim, porque cada episódio a gente faz essa mesma pergunta, e algumas trouxeram até umas visões de tipo, ah, é uma voz que eu quero acolher, que fala sobre coisas que são coisas importantes, porque uma coisa que eu aprendi também é que a impostora nunca fala sobre coisas que não importam, né? Ela sempre fala sobre pontos importantes da nossa vida no final das contas. Então, eu sempre tento trazer um olhar um pouco menos também doloroso, mas que é doloroso ouvir essa voz constantemente.
No meu caso, como eu trabalho com pesquisa, com produção, com escrita, e na Defensoria hoje eu ocupo uma função de confiança, é realmente o dia todo, todo dia, não importa fazer algo certo ou não, mas é sobre essa vozinha tá ali, tipo, você vai ser desmascarada. Mas gostei disso que você falou, de que tem muito de momento, né? Essa voz pode vir depois de arrumar a casa, de falar, você não faz direito porque tem gente que faz melhor.
Olha, essa daqui não tem diploma não, viu? Não sei como é que vocês vão ter assunto pra conversar. Olha, ela devia ter chamado outra pessoa pra apresentar no lugar dela, viu?
Ah, impostora, eu já falei que eu só não tenho diploma porque eu ainda não fui buscar. Mas desde 2008 que ele tá lá, guardadinho. Na universidade, assim eu espero, né? Mas olha, eu tenho certeza que a Elisa não vai querer acessar meu Lattes para poder falar comigo não, viu? Então, Elisa, eu já até comentei contigo que a área acadêmica não é muito a minha vibe, assim, não é a minha área, porque mesmo quando eu estava na graduação, o que mais se falava para a publicidade é, o que importa é a prática, é mercado, é aprendizado, é você arrumar estágio, emprego e tudo. Tanto que naquela época, lá no começo dos anos 2000, diziam que os cursos de publicidade nas universidades particulares eram melhores, porque os professores das universidades públicas, eles têm esses contratos de exclusividade, né? Então, o pessoal dizia que, se você for fazer publicidade numa universidade pública, você não vai ter professores do mercado, porque são professores únicos e exclusivamente acadêmicos. E se você fizer numa particular, você vai ter um contato mais próximo da realidade, assim. Olhando hoje, assim, eu não sei se exatamente faz sentido, mas para mim serviu como uma luva, inclusive, para eu usar isso de desculpa para os meus pais, já que eu não passei na federal. Então era dizer, não, mas olha, é ótimo, viu, a faculdade particular tá ótima. Então, assim, eu comecei a graduação com um único objetivo, sair da graduação, né? Então eu não fiz nenhuma caminhada exatamente acadêmica, então por isso desde já me desculpe pela ignorância sobre essa área, né? Então quero começar te perguntando, a impostora já falou contigo sobre a tua carreira acadêmica, como é essa tua carreira? Conta um pouco pra gente.
Eu tive a minha primeira experiência como professora em 2008, como monitora de um curso, e no momento em que eu pisei para dar aula, né, e orientar uma turma como monitora, foi paixão à primeira vista, e eu coloquei na cabeça que eu queria me tornar aquela carreira, eu queria que essa carreira fizesse parte da minha vida. E comecei a pesquisar e percebi que eu ia precisar ter o doutorado para conseguir ser professora de graduação na faculdade. E essa constância de ser, de ter que provar em sala de aula que você é capaz de propor perguntas super inteligentes e sempre ter um comentário inteligente, e a pressão que isso exercia. Era pressão, pânico, assim. Pânico de eu ter terminado meu primeiro semestre no mestrado com duas crises de choro, daquelas que você chora e não consegue parar, das pessoas falando assim, mas por que, que você tá chorando? A gente só consegue responder, eu não sei, eu só sei que eu preciso chorar compulsivamente. E aí fiz o doutorado, terminei agora em 2020. Já foi uma outra experiência, acho que como eu já tinha conhecido antes, isso me preparou, mas não deixou de ser menos difícil, porque a pressão por esses sinais de inteligência que se esperam ainda assim é muito grande. E quando a gente vai chegando mais para o final do doutorado, e agora já tendo terminado, surge uma outra pressão que é por produção. Você tem que ter... Parece que a sensação é que você tem que escrever muito, sempre escrever mais e sempre lançar uma ideia completamente inovadora cada vez que você fala. E isso é muito desgastante. E também a sensação de que qualquer erro, se você esquecer uma vírgula, se você não tiver uma ideia perfeita dentro dessa pressão, ela vai ser completamente rejeitada, e a sensação que você está num castelo de cartas, assim, que vai cair. E as pessoas vão descobrir que você é frágil e que talvez elas falem que você não sabe de nada. Então, bem complicado.
E eu acho que isso é bem característico de ambientes muito competitivos, né? Assim, e que você está sendo avaliada de alguma forma o tempo inteiro. Mas eu queria saber se essa sensação de eu não posso mostrar qualquer erro, ou essa pressão de as pessoas vão descobrir que eu sou frágil, se tu sente isso por ser mulher, ou por ser mulher negra, ou por ser, ou por ter a. Enfim, porque a gente entende que a síndrome da impostora, ela afeta mais as minorias sociais. Então, eu imagino que mulher negra na academia seja uma minoria, infelizmente, dentro da nossa realidade. Então, tu acha que isso tem a ver com esse teu sentimento, com a voz da impostora fala mais por isso, ou tu acha que é indiferente e vai falar para todo mundo igual?
Não, eu acho que fala diferente, sim, a impostora. Eu escutei, sim, muitos relatos de mulheres falando sobre a vivência acadêmica, a pressão por demonstrar ainda mais capacidade, a pressão, muitas vezes, para ser declarado expressamente de que elas não serão mães, não assumirão um casamento, uma união estável, ou que serão bancadas pelos pais. Ou como elas vão se sustentar se dedicando à vida acadêmica. E isso é profundamente cruel. Me marcou muito um momento já no doutorado em que eu estava fazendo uma disciplina obrigatória numa outra linha de pesquisa, e a gente estava num grupo bem grande com vários alunos e alunas negras. E eles recomeçaram a relatar essas pressões para dizer o que as pessoas iam fazer durante seu mestrado. E todos os óbices, que vão desde essas perguntas bem incisivas até perguntar se vão ter que trabalhar, como se o trabalho, outros trabalhos remunerados fossem impeditivos, o que muitas vezes essa população, essas pessoas negras, vão ter que fazer sim, mas isso não tira o mérito, nem o esforço tremendo que estão ali. Pressões de orientação. É sim, eu acho que pelos relatos que eu tenho, pela vivência, pelos amigos e de outros programas, eu me arriscaria assim a dizer que mulheres sofrem mais com a síndrome de impostor e sim que mulheres negras ainda mais.
Eu tive muitos professores que eram daquela, ah, quando um burro fala, o outro baixa a orelha. Então, assim, não tinha muito espaço para troca. É uma coisa de tipo, eu sei, eu falo, você aprende, você cala, e não tinha espaço de conversa, entendeu? E eu fico, tipo, pensando se isso é um reflexo mesmo da área acadêmica, assim, de tipo, dentro da área acadêmica, com esses degraus, tipo, para lá da graduação, ainda é assim.
Sim, o mundo acadêmico é um meio hierárquico. E talvez seja difícil para a gente entender isso, porque a gente. Até uma discussão que está acontecendo, pelo menos nas minhas redes, é porque a gente tem uma dificuldade. A gente, como sociedade, a gente tem dificuldade bem grande de entender que o meio acadêmico é uma carreira. Ele é uma profissão também. Não é alguma coisa que você vai fazer porque é apenas o seu momento, não é o seu momento de lazer, é um trabalho, é uma construção de pensamento que exige um esforço, então isso é trabalho. E existe sim uma hierarquia. Então, quanto mais tempo um professor ou professora tem lá dentro e mais titulação essa pessoa tem, o grau hierárquico dela vai acabar prevalecendo. E isso cria essas estruturas de poder dentro das instituições do ensino e da pesquisa. Então, posso dizer que eu já fui professora substituta de uma faculdade pública. Nossa, que já pretenderam que assim, para fazerem comigo. Acho que o melhor exemplo, e eu vou ficar bem tranquila em falar ele, porque foi minha peça de resistência, que um dia uma professora entrou em licença. E precisavam de um substituto. Eu já estava no limite da carga horária do cargo temporário, mas ainda assim eu estava no limite. E insistentemente me pediam para assumir a turma da professora licenciada, o que representaria eu ficar 8 horas direto em sala de aula. E era uma pressão assim, ou você faz ou você faz.
Tu falou que essa lógica da produtividade está chegando cada vez mais cedo na academia. Assim, que tipo, estudantes da graduação estão sendo cobrados a produzir, publicar, competir, e que isso vai se estendendo por toda essa trajetória, essa cobrança de expor resultado e tal. Então, eu queria meio que saber como é que essa realidade contribui para a impostora ser mais atuante, porque tu está falando sobre passar horas e horas dentro de sala de aula, e eu imagino o nível de estresse e de um adoecimento de estresse, porque assim, a gente tem falado muito sobre burnout, sobre crises de ansiedade dentro do mundo empresarial, corporativo e tal, mas e no meio acadêmico, como é isso assim?
Já desde o mestrado a gente é muito incentivado para escrever, publicar significa pegar algum tema, alguma coisa que você tem escrito e publicar em revistas. E hoje a gente já vê um pouco dessa antecipação até mesmo na graduação, com a pressão para alunos que ainda estão em processo de formação. O que é mais grave é que essa pressão não é só publicar, mas é publicar dentro de determinados nichos. Porque quem está construindo uma carreira acadêmica, ele tem métodos de avaliação bem específicos, que são as revistas qualificadas. E no Brasil, a gente tem uma classificação feita pela CAPES, que atribui um valor para a revista que vai de A1 a C2, sendo A1 a mais conceituada que a gente tem até o momento. E para concursos, para pontuação, para validação acadêmica, as 4 categorias mais altas, que são A1, A2, B2 e B1, são as mais importantes. Então não basta você ter que publicar. Você é muito pressionado a publicar em jornais ou revistas que tenham esse selo de classificação oficial pela CAPES. E quando a gente não consegue responder a essas pressões que essa vida acadêmica, esse trabalho nos exige, a sensação é de profunda derrota. Dá vontade de nunca mais escrever, a sensação que você está errando, parece que você pesquisou tudo errado e você está completamente errado em tudo que você fez, e porque você recebe um rejeitado, e é a pior sensação do mundo, de verdade, horrível.
Agora eu vou contar para todo mundo que tua inteligência é uma farsa, porque olha, quem é inteligente não tira nota baixa não, não troca prova com os colegas, não faz fila, você fez tudo isso e ainda vem dizer que passava por média. Toma vergonha na cara, menina.
Pois é, impostora. Se eu já me sentia, né, um pouco menos inteligente porque eu fazia essas coisas, imagina se eu tivesse que publicar em revistas. Eu confesso que, longe de mim dizer que é certo as pessoas filarem nas avaliações ou fazerem tudo isso, mas na real não é algo que eu me arrependo, porque eu sentia desde aquele momento, desde a época de colégio, passando pela faculdade, eu sentia que esse sistema de avaliação, de nota, de prova, que quem tira 8 vale mais do que quem tira 6, e esse modelo bem verticalizado, assim, na verdade, é como se ele não ensinasse, ele não conseguisse avaliar de fato o conhecimento. Ele avaliava quem conseguia fazer a prova, né? Eu não estava avaliando o meu conhecimento em história, estava avaliando a minha capacidade de fazer aquela prova de história, né? Então, assim, eu sempre achei isso meio falido, meio fadado ao fracasso mesmo. Então, para mim, parece como se fosse uma grande prensa esmagando e reduzindo a um padrão de conhecimento que já é posto. E aí, quando tu traz isso da realidade das revistas, eu fico imaginando que às vezes não é sobre você ter uma boa pesquisa, você fazer uma pesquisa que caiba dentro daquele buraquinho de encaixar daquela revista específica, assim. Então, lógico, eu entendo que as necessidades dessas ferramentas de avaliação, mas eu acho que a área acadêmica, ela pega muito por esse olhar mais objetivo, tira o espaço desse saber mais subjetivo, de algo que cabe mais reflexão, enfim. Eu queria saber como é que tu sente esse ambiente das avaliações, esse terreno que fica, termina sendo um terreno mais fértil para a impostora, porque gera uma competição e uma, você fica se comparando o tempo todo, né?
Meio acadêmico, acho que já dá para fazer algumas sínteses, que o meio acadêmico é machista, é patriarcal, é embranquecido. E ele também é um meio em que as vaidades são muito intensas. Então, as discordâncias quanto a determinadas formas de ver o mundo, de analisar o mundo, muitas vezes elas ganham preferência em relação à sistematicidade, assim, ao método em que a pesquisa foi feita, por pura vaidade, porque, como você estava falando, é um ambiente competitivo. E aí as pessoas deixam de avaliar se o conteúdo foi bem pesquisado e o caminho foi adequado para quererem discutir se a conclusão está certa ou está errada. E esse sistema de classificação acaba dando vazão a essa fogueira de vaidades que a gente vive.
Interessante. E então vamos trazer um pouco mais de caldo para essa nossa conversa aqui. E vamos trazer um relato que, na verdade, né, foi o primeiríssimo e-mail que já chegou na história da caixa de entrada do contato@chacomimpostora.com.br. E quem escreveu foi Daíse Porto, que é uma mulher querida, eu conheço já faz um tempo, e com quem eu também já pude conversar várias vezes, mas nesse relato dela tem várias coisas que me surpreenderam, assim, né? Então, vamos ouvir. A impostora é uma velha amiga minha. Ela tá comigo há anos, acho que desde sempre. Nem lembro quando foi que ela chegou, mas sei que diariamente nos encontramos. Achei curioso quando lá no episódio 0, você e Dania Reis falaram sobre os títulos acadêmicos. Eu tenho alguns e seus respectivos diplomas, artigos, mas todos os dias me lembro que meus artigos não são qualis B e nem A e que eu preciso publicar algum nesses níveis. Me lembro também que minha pós não é internacional, mesmo que eu estude aspectos de desenvolvimento que consideram a riqueza do local. Eu sei que todo o território tem sua riqueza de profissionais e de valor, mas como é que eu vou passar num concurso e ser respeitada se eu não tenho uma pós internacional? Eu já deixei de me inscrever em alguns concursos por achar que eu não ia conseguir concorrer com aquelas pessoas. Quase recusei um convite para uma palestra sobre equipe de profissionais e de um programa que estudei no doutorado. Como essa história de impostor é feita pelo patriarcado, sempre tem algum macho para confirmar que a gente não pode ocupar tal espaço, né? Mas sorte a minha que eu tenho uma rede de apoio de mulheres que estão crescendo comigo há algum tempo, o que me ajuda muito no enfrentamento dessas vozes limitantes. E eu fui lá palestrar, com medo, suando, me perguntando se ia dar certo, se os professores iam gostar. Não era a minha primeira experiência com formação de professores, mas era a primeira vez que eu estava ali por quem eu sou, e não por causa das instituições ou grupos de pesquisa que eu participo. Deu certo e foi uma experiência bem satisfatória. E remunerada, né? Porque ganhar dinheiro é bom e a gente merece. Meu mais recente encontro com a impostora foi numa pós que eu estou fazendo em gestão de saúde pública baseada em evidências. Lá, um dos produtos de acompanhamento é um portfólio pessoal dos processos formativos em primeira pessoa, e eu não fazia. Estamos no 11º e eu não consegui escrever em primeira pessoa. Tudo tinha que ser elaborado. Eu pesquisava, pegava as referências dos textos com suas respectivas citações, que abordavam o meu raciocínio sobre o tema, e aí eu escrevia um texto acadêmico e técnico, mas com o máximo de cuidado para não me posicionar textualmente. Na sala de aula, oralmente, eu discutia, analisava com as minhas perspectivas, mas na hora de escrever... Aí um dia, no meio da pandemia, recebi um convite da facilitadora do curso para nos reunirmos online. O assunto era porque nos textos que eu entregava, eu não me posicionava. Eu já tinha ouvido isso outras vezes, dessa necessidade de me colocar mais nos meus textos, mas eu sempre achava, quem sou eu para emitir um posicionamento sobre isso? E depois de terapia, autoanálise e apoio, enfrentei essa postergação, que é um dos apelidos que eu digo que a síndrome do impostor usa para operar nas nossas vidas. E logo nas partes iniciais do texto, eu falo sobre a síndrome do impostor e como ela afeta a minha produtividade no trabalho. Ela já me afetou escondida pelo nome de perfeccionismo. No meu primeiro concurso federal, passei para professora substituta de uma instituição aqui no Sudeste. Só me inscrevi porque um amigo do doutorado ficou no meu pé. Na época, eu não era doutora, Não acreditava que ia conseguir passar, porque eu não tinha experiência acadêmica na docência. Eu sempre acho que não tenho experiência suficiente, sabe? Foram mais de 70 inscritos, muitos com doutorado e experiência em docência. Eu jurava que não ia dar certo, cheguei atrasada, suada, mas fui. E quem passou? Eu! Quase desmaio quando vi o resultado. Então começou o trabalho. 4 turmas, 3 cursos diferentes, eu tinha que dar a melhor aula, afinal, eu não podia abrir espaço para críticas. Mesmo tendo o privilégio de ser branca e classe média, eu sou uma mulher nordestina, ocupando um espaço na Academia do Sudeste. Acredite, isso aqui não é visto com bons olhos. Afinal, qual é a ocupação, entre aspas, tradicional da mulher paraibana? Faxineira, balconista, babá, e eu tô aqui insistindo em ser professora e pesquisadora. Nesses 9 anos fora do Nordeste, um professor de uma universidade federal já me perguntou como é que eu saí da roça para a Universidade Federal aqui no Sudeste, acredite. E aí, todos os dias eu me obrigava a repassar as aulas, estudando em casa os exercícios. No início, começamos suaves. Eu sentia que as turmas estavam gostando da minha abordagem metodológica, mas com o passar do tempo, eu fui me cobrando mais e mais. Precisava dar mais. Então, se eu me enrolasse por algum motivo e não conseguisse estudar antes de dar as aulas, eu ficava mal, não conseguia dar aula direito, suava, tremia, e no mesmo dia eu dormia menos se fosse necessário para poder repassar a aula. Quando eu comecei a levar isso para terapia, observamos que no início a coisa não atingia esse nível e que isso foi perdendo o controle depois do primeiro ano de docência no instituto. Ou seja, eu dava as mesmas disciplinas há um ano e mesmo assim me cobrava para passar todo o conteúdo diariamente. Mas como sempre tem mais coisas no meio do caminho, também existia a carga dos preconceitos regionais. Uma pressão do meio por ser a professora mais jovem de alguns cursos. Enfim, nunca só uma coisa. E com o acompanhamento, fomos tratando o início de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Eu quase não acreditei. Na verdade, relutei para ver que o tal perfeccionismo, a vontade de fazer melhor, estava tomando caminhos não saudáveis. Me tratei, depois de uns 6 meses fiquei melhor e voltei a dar aula com um nível de dedicação relativamente saudável. São muitas nuances que a impostura vai atuando na nossa vida. O patriarcado vai reforçando isso de muitas maneiras, e falar sobre isso nos ajuda a abrir os olhos e apoiar umas às outras. Primeiro, eu quero agradecer muito a Daíse por se dispor a falar sobre isso, a escrever sobre essa realidade tão desafiadora. São questões sociais, estruturais e até de saúde mental que estão postas aí. Então, assim, a impostora, de fato, faz com que a gente não se sinta suficiente em ocupar os espaços e, por conta disso, cobra, né, faz com que a gente se cobre cada vez mais e isso pode ter consequências muito duras. Então, assim, quem quiser conhecer mais sobre Daíse, a gente vai deixar o link do Instagram dela aqui na descrição. Mas, assim, mexeu muito comigo esse relato e eu queria saber como é que chega pra tu, Elisa, como é que tu se sente ouvindo isso?
Me sinto com muita identificação com a Daíse. O relato que ela faz quando ela passa pra professora substituta é a minha vivência. Então, eu realmente tenho uma grande identificação, porque são tantas as dúvidas que a gente tem sobre a gente que é isso que ela colocou. É não se sentir capaz, não se sentir merecedora e achar que o mais alto dos esforços que a gente faça, eles não são nada porque a gente acha que não tem valor. E isso é o que é mais duro. E ler o relato dela é muito duro, além da auto-identificação, mas eu... É difícil, porque todos nós temos valores, né? A gente tem os nossos esforços, a gente produz conhecimento. E é muito duro que ela não tenha visto isso. Já passei um pouco. E quantas outras pessoas não têm a mesma sensação? Fico feliz que ela tenha começado a se entender com ela mesma. Essa acho que seria a melhor coisa. Apesar da dureza do relato, o final mostra que ela encontrou uma saída, então a gente tem saída.
Eu espero que, de fato, também, tanto esse relato dela, quanto toda essa conversa que a gente está tendo, apesar da gente estar expondo uma parte muito dura da vida acadêmica e dos seus grandes desafios, assim, eu espero que isso, de fato, mostre que, apesar dessas dificuldades, a gente tem esse espaço de transformação e de acolhimento e de tudo, assim, que a gente pode criar esses espaços, né? E uma coisa que tanto tu falou quanto ela também, É aquela coisa do... Parece que a gente nunca está no ponto certo, né? Então, eu tenho mestrado, mas eu não tenho doutorado. Agora que eu tenho doutorado, eu publiquei, mas não publiquei na revista certa. Eita, mas eu tenho uma pós, mas a minha pós não é internacional. Então, é como se a gente sempre tivesse aquela cenourinha, né, pendurada na frente, que a gente nunca consegue alcançar, porque quanto mais a gente corre, mais a cenourinha corre, né?
O meio acadêmico não se preocupa com isso, se preocupa muito pouco com o impacto e a saúde emocional de quem está nessa carreira, mas não existem cuidados para reduzir isso. Então, o próprio trabalho acadêmico não se vê como responsável por essa pressão e por provocar transtornos nas pessoas. E nos últimos tempos, pelo menos os lugares em que eu circulo e com os amigos que eu convivo, a gente tem buscado superar essas deficiências. E esses espaços construídos por nós têm sido muito importantes. Verdadeiros espaços de acolhimento para a gente se entender e ressignificar essas experiências para conseguir ver que pode ser diferente.
Se você está ouvindo, se identificou com isso, conversa com seus amigos próximos, cria esse grupo de apoio, de suporte, expõe isso para familiares. Se você puder fazer, colocar isso numa pauta de uma terapia ou algo assim, porque guardar isso não, talvez possa só de fato gerar adoecimento, né?
Menina, quem tu pensa que é pra dar dica pra gente da área acadêmica, hein? Te coloca no teu lugar, mulher.
Eita, impostora, tudo bem, né? Quem sou eu? Né? Mas então me ajuda, Elisa. Eu sei que você já deu uma dica maravilhosa, que é sobre criar esses ambientes de suporte, de apoio. Mas quem está na área, ou quem quer entrar na área acadêmica, o que é que tu diria como um carinho, um afago, uma dica prática, né, para poder acolher e colocar essa impostora aí no lugar dela?
Se é algo que faz sentido na sua vida, faça. Apesar de todos os obstáculos que as pessoas venham te dizer, as trajetórias são individuais, elas precisam ser satisfeitas se isso for parte da sua construção. E algo que eu tenho trabalhado em mim, porque o fato de saber que a gente tem a síndrome de impostor não significa que a gente não tenha que conviver com ela a cada dia, é quando eu entro num momento de muita dúvida, tem que parar e se perguntar: eu cheguei até aqui, então eu fui escolhida para esse emprego, eu fui escolhida, eu fui ser, por exemplo, na minha história, eu fui selecionada para um mestrado, eu passei numa prova, num projeto, no meu doutorado, eu fui avaliada, então eu preciso também entender que eu já passei, que a gente já passou por avaliações. Então, se eu passei por esses obstáculos, significa que eu tenho capacidade de mostrar um trabalho nessa área. E quanto às reprovações que aconteceram e os insucessos, eu acho que a vida vai ser muito longa, terão vários nãos. A gente também já teve uma comparação bem rudimentar, mas a gente teve decepções quando o pai não comprou o brinquedo e relacionamentos que terminaram. E todas essas são partes das construções. Elas não definem quem eu sou, porque a complexidade de quem eu sou e o meu trabalho vai além de uma outra rejeição. E eu acho que isso é muito importante de perceber. A gente é mais na vida do que uma rejeição, do que um não. Então a gente precisa trabalhar com os pontos positivos, as conquistas, e também com as negativas, as coisas, os pontos negativos que vão surgir na vida. E é nesse meio termo aí que a gente vai se situando e vai construindo e vai fazendo um bom trabalho. E por favor, venham para o meio acadêmico, eu sou muito fã, eu amo. Venham. Se for algo que vai ser bom na sua trajetória, algo que se busca. Não importa se é para ganhar dinheiro, se é só por prazer, não importa. Mas faça se for algo que quiser.
Massa. E eu acho que quanto mais gente fazendo um meio acadêmico, um mundo acadêmico mais diverso, né? Então que a gente tire esse estereótipo cis-heteronormativo branco de homens do mundo acadêmico. Então, pessoas diversas se sentirem um chamado aí que entrem, né? Então, eu quero te agradecer, Elisa, por todos esses teus compartilhamentos tão valiosos, por você, com toda a sua paciência em explicar todos os pontos e, enfim, conversar com a gente. Eu quero saber se você tem alguma indicação de conteúdo para deixar para quem está ouvindo e também diz onde é que as pessoas te encontram, onde é que podem ler o que tu escreve, tudo isso, fica à vontade.
De indicação, eu acho que A Teoria de Tudo... que aí tem um pouco de conexão com esse universo e sobre insistências, sobre acreditar apesar dos vários nãos. Então acho bem, bem interessante, fora que a vida do Stephen Hawking por si só vale essa olhada. E bem, em minhas redes sociais, o que eu mais uso é Twitter, então @ElisaCCruz. Pode chegar lá, fazer perguntas, eu contribuo sempre que eu tiver capacidade, se não eu indico pessoas, se for podcasts eu indico o Chá com Impostora, para poder falar do que eu não consigo falar.
Muito obrigada, e também tem os seus textos no Olhares, né, você tem uma coluna no Olhares Podcast, no site do Olhares.
Sim, tem o Olhares, que eu escrevo desde o ano passado, uma coluna sobre direito e mulheres. Então, sempre algum tema jurídico dentro da perspectiva feminista, sempre com a intenção de levar conhecimento do direito de uma forma fácil e acessível para todo mundo.
Massa, então vamos deixar aqui na descrição do episódio todos esses links. Muito obrigada, Elisa, mais uma vez, e muito obrigada a todo mundo que ouviu até agora. Você encontra o Chá com a Impostora no seu play de podcast preferido, no @ChácomImpostora no Instagram, no Twitter, @ChaImpostora e no www.chacomimpostora.com.br. Sugestões, comentários e carinhos pelo contato @ChácomImpostora.com.br. Esse episódio foi gravado em casa, durante o período de distanciamento social devido à pandemia do coronavírus. Produção, Ana Terra e Doravante Podcasts. Roteiro, Ana Terra. Captação e edição, Rafael Borges. Identidade visual, Rodrigo Gaffa.